Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Nós estamos estudando hoje o capítulo 12 de 2 Samuel. Talvez eu escandalize você dizendo que nós estamos estudando o maior erro, a maior bobagem que Davi fez. Um texto que fala sobre os seus erros. E de manhã a gente veio no capítulo 12, do versículo 1 até o 14, falando sobre más escolhas que a gente faz e mostrando a questão da sabedoria, de você fazer boas escolhas, de você terminar o que começou, de você acreditar que algumas coisas você deveria evitar na sua vida para evitar problemas para você. Foi uma bênção. E agora eu quero continuar a história no versículo 15 a 25, onde o tema de hoje eu quero ministrar na tua vida: você precisa deixar ir. Você precisa deixar ir. Amém? Se você está pronto, 2 Samuel, capítulo 12, de 15 a 25, levante bem alto a sua Bíblia, diga aí: essa é a minha Bíblia! Eu tenho, e eu posso, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém, amém. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. É interessante, né? A Bíblia ainda chama Betseba de mulher de Urias. O filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer o levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu para que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, amado do Senhor. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz tua palavra ao nosso coração. Que venha um tempo agora de consolo, de graça, de fortalecimento do teu Espírito, para que possamos seguir os propósitos e os objetivos que o Senhor tem na nossa vida, Senhor. Queremos chegar aos lugares que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é uma continuação da palavra da manhã. De manhã a gente viu Davi ser repreendido por Natã, a gente percebeu os erros que Davi cometeu ao ponto de causar tanta tristeza e tantos problemas, e como Davi teve coragem de ser repreendido e humildade para reconhecer os seus erros, a importância da gente manter a lucidez e enxergar que os nossos atos machucam e ferem outras pessoas, a necessidade de fazer escolhas melhores, A ideia de você entender que algumas decisões que você tomou na sua vida, ou tomaram na sua vida, pessoas que você conhece, acabaram roubando propósitos e destinos dela. Gente que você não vê mais no nosso meio, gente que você não vê mais andando com a gente, que você olhava para essas pessoas e dizia, uau, esse camarada tem uma autoridade, essa pessoa tem um dom especial. E de repente em qualquer segmento, seja no futebol, seja no trabalho, seja nos esportes, seja na nossa vida pessoal, até na nossa família, a gente encontra essas pessoas que foram sugadas aí por esse inimigo e que não deram em nada. Que você olha e fala, como que essa pessoa desperdiçou a vida dela? Isso quase aconteceu com o Davi, ele quase perdeu tudo que Deus tinha preparado para a vida dele, mas ele aceitou a correção. E ele voltou para os caminhos do Senhor. E agora a gente está vendo que aquilo que o profeta Natan profetizou que ia acontecer, era uma profecia grande, com várias coisas que iam acontecer, a primeira já está acontecendo. O filho do pecado, esse filho da mulher de Urias, Betseba ainda não é esposa de Davi, é mulher de Urias, esse filho desse... Eu falei de manhã isso, eu achei que a igreja ficou chocada, mas na minha mente... Eu não acredito que Betseba estava tentando seduzir o rei no palácio. Eu acredito que o rei chamou Betseba e ela teve que se sujeitar à vontade do rei. Entende? A gente sempre joga a culpa na mulher, né? Foi a mulher que estava tomando banho ali, ele ficou... Não, ele que ficou olhando. Entende a minha visão? Ele ficou olhando. E ele, como rei, ela não tinha escolha, ele tinha que comparecer ao palácio. E depois ela mandou um telefonema para ele, versão Klaus Piragini, e falou, deu ruim, estou grávida. Né? E aí você conhece a história e os problemas aconteceram. E eu fiquei pensando agora nesse momento que Davi está vivendo. A vida tem os seus períodos de perda. Nós enfrentamos momentos e situações que não gostaríamos de passar. Lutas, batalhas, lutos. Decisões que as pessoas tomam que trazem tristeza para a nossa vida, abandonos, repúdios. Muita gente sofre aí com uma perda de emprego, uma luta que você está passando na tua família, uma crise na sua vida pessoal, às vezes uma enfermidade que chega e a gente começa a viver essas situações e algumas delas são porque nós provocamos e outras acontecem na vida. No caso aqui, Davi provocou. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida, e Davi está vivendo agora a consequência das suas decisões ruins. Quando eu falo de decisões ruins, eu sempre sinto a igreja tremer um pouco. Ninguém gosta disso, mas eu falei de manhã porque a graça de Deus estava ali com Davi também, porque Natan falou, olha, Deus perdoou você, isso é muito forte, Deus perdoou todos os erros, ele matou. O amigo dele, mandou ele para o campo de batalha, um dos 30 valentes, um dos 3 mais guerreiros que ele possuía na equipe dele, um homem segundo o coração de Deus, não é muito forte isso? É muito forte, só que Deus o perdoou, e agora Davi está enfrentando as situações e as lutas e as consequências da vida, e eu não sei se você já teve algum momento na sua vida que você tomou alguma decisão errada e isso vem sobre você. E você sente que você não devia ter feito aquilo, você não devia ter agido daquela maneira, você não devia ter passado por isso. Você foi lá e foi decidindo, como eu falei de manhã, e acho que escandalizei metade da igreja, você teve um momento de loucura, como diz o texto. O texto fala aqui, né? Se a gente avisar que o filho morreu, ele pode ser que ele faça uma loucura. Esses momentos que a gente vai tomando na nossa vida, e que isso vai roubando planos, propósitos, objetivos. Você se envolveu com a pessoa errada, você deu corda para aquilo que você não devia ter dado corda, você, sabe, deixou ir a situação na tua vida, até que isso trouxe uma luta para a tua vida, trouxe um problema para você, e a gente vê pessoas vivendo esse luto, vivendo essa tristeza, vivendo essa angústia na sua vida por causa disso. Então, o texto é forte, porque ele é um texto que vai mostrar um rei, um guerreiro, um cara que estava vivendo com Deus, alguém que escreveu os salmos que nós cantamos, alguém que escreveu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. E esse rapaz, esse homem, esse rei, toma uma decisão errada, que vai quebrando a vida dele, vai quebrando a família dele. Se você conhece a história, Absalão vai tomar o reino. O profeta tinha dito, aquilo que você fez às escuras, às escondidas, Deus vai fazer às claras, Ele vai mostrar para todo mundo. E o filho dele, então, põe uma tenda na frente da casa e do palácio e pega as concubinas do pai para que todos vejam o que ele está fazendo, desonra o pai sai humilhado, Davi sai humilhado. E há tantas consequências e Davi está vivendo uma dessas. E olha o que Natan diz aqui no versículo 15 e 17, né? Ele começa assim, o texto começa assim: depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão, e os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. E aí eu começo já a imaginar algumas coisas nesse texto. Davi é um lutador. Davi é um lutador, ele lutou a vida inteira, ele lutou com o gigante, ele lutou para fugir do rei Saul, amém? Ele lutou para conquistar o reino, ele lutou para ter ali a unidade do reino, ele era um lutador, era um lutador. E agora Deus falou para ele: teu filho vai adoecer, esse filho do pecado. E são coisas que a gente não entende, por que que Deus permite que isso aconteça? E eu fiquei pensando que tem coisas que a gente não entende, né? Mas a gente sabe que o filho de Betseba vai ser o escolhido para ser o rei, e o segundo filho de Betseba vai ser Natan, em homenagem provavelmente ao profeta. E esse Natan está na genealogia de Jesus, é o tataratataravô de Jesus, percebe? E talvez essa criança aqui, se Deus permitisse que ela continuasse, eu estaria aqui pregando que os seus erros não têm consequência, porque ela ia se tornar o rei, entende? Então são coisas que a gente não entende, que Deus na sua sabedoria, Ele sabe o que Ele está fazendo. É difícil a gente entender isso, né? Deus está cuidando de uma história maior, a Bíblia é uma história maior, a palavra de Deus é uma história maior, por isso que a gente não entende algumas atitudes de Deus. Mas quando você olha a genealogia, você vê que de Natan vem Jesus. Betseba foi o erro de Davi, mas Deus perdoou Davi, dali ele criou a linhagem de Jesus. Você vê a graça de Deus e a misericórdia de Deus para restaurar. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Então, esse lutador, e eu gosto disso, ele vai até o fim, ele continua lutando, ele continua acreditando, ele jejua e ora por 7 dias, e ele faz tudo o que ele pode para tentar mudar o coração de Deus nessa direção, ele reconhece o seu erro. Ele não se entrega, eu gosto disso. Mas depois de 7 dias, versículo 18, 7 dias depois a criança morreu, e os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos, como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Então a gente precisa aprender a lidar com as nossas perdas, com os nossos erros, com as coisas que nós precisamos mudar. E de manhã eu falei algumas delas. Eu falei: olha, você precisa fazer escolhas melhores. Mas agora, eu vejo que muitas pessoas vivem presas às suas perdas. Conheço gente que perdeu o emprego há 30 anos atrás e ainda fala desse emprego que ele perdeu. Conhece alguém assim? Conheço alguém que teve uma situação na sua vida que, como Davi, não foi do jeito que você queria, mas que ainda está preso a essa situação, está preso a essa perda, está preso a essa angústia. Imagina, por exemplo, o apóstolo Pedro, se não se perdoasse depois de negar Jesus. Será que nós teríamos Pedro? Aliás, o que Pedro fez é muito triste, né? Ele negou Jesus depois de ver tantos milagres. Mas mesmo assim, ele precisou mudar, ele precisou aprender com os erros dele. E você vai ver um Pedro diferente em Atos, pregando, não mais com medo de nada, né? Vendo a cadeia sendo aberta milagrosamente, dormindo um dia antes de poder ser executado, ele está orando, porque Deus mudou a vida dele. Agora imagina se Paulo não superasse seus erros. Paulo andando por aí, e Saulo ainda, matando os seus irmãos cristãos, que depois vão ser seus irmãos, e a história diz para nós que provavelmente algumas dessas pessoas que Paulo pregava e ensinava tinham parentes que Paulo tinha levado à morte. E ele fala nisso: eu sou o menor dos apóstolos por causa desses erros que ele cometeu. Às vezes nós vivemos situações na nossa vida que a gente não entende que nós precisamos liberar, não podemos deixar ficar preso só essas situações. Imagina Moisés, se não se recuperasse depois que ele matou o egípcio e ficou 40 anos no deserto, e Deus chama ele, ele começa a dar todas aquelas desculpas, mas Deus está falando: ei, eu ainda tenho um propósito na tua vida. Eu não sei o que você está sofrendo hoje, eu não sei o que você está passando na tua vida hoje, mas eu creio que Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de mudança. E eu não estou passando um pano para o que você fez, entendeu a minha gíria aqui, né? Eu não estou fazendo, tudo bem, deixa estar. Eu estou dizendo que Deus é Deus de começar algo novo na tua vida. Que você, como eu preguei de manhã, se você ouviu, precisa fazer escolhas melhores, precisa tomar decisões melhores para você terminar o que você começou. Posso ouvir um glória a Deus aqui, irmão? Então você não consegue mudar o passado, você não consegue viver alguma coisa. E a gente fica tentando a vida toda mudar o passado e reclamando da nossa infância. Eu me lembro quando eu era adolescente, na minha casa era um costume muito grande da gente reclamar demais do divórcio dos meus pais e a gente dizer para nós: olha como a gente sofre, olha o que Deus permitiu, a nossa família se destruiu, nós não temos mais o nosso pai em casa. E durante muitos anos, eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu irmão no quintal de casa, e ele falando: nosso pai tem dinheiro e a gente passa dificuldades, nosso pai é um diretor de uma empresa e a gente não tem comida em casa. E aquela conversa teve dois caminhos, o meu e o do meu irmão. E o meu foi o seguinte: eu não sei se papai tem dinheiro, eu não sei se ele mora numa casa de um apartamento de um por andar, ele morava, mas eu não sabia, mas meu irmão sabia. E eu disse: isso não me interessa, interessa que eu não vou reproduzir os erros do meu pai e eu não vou ficar preso nos erros dele. Quem pode dizer amém por isso que eu estou dizendo, meu irmão? Porque não me adianta eu ficar dizendo que meu papai tem dinheiro e eu passo necessidade, eu vou mudar minha vida. E com 14 anos de idade eu arrumei meu primeiro emprego e caí na graça de um presidente de um banco, glória a Deus pela vida desse homem, que me pagava tudo que eu precisava estudar, que me pagava tudo que eu precisava fazer. Ele foi meu papai financeiro, porque ele fazia, porque eu não estava preso. E tem gente aqui que está preso, mas você não pode mudar o passado. Eu não podia mudar o que meus pais tinham feito, mas eu podia fazer uma escolha para o meu futuro. E aí disso que eu estou falando. Tem gente aqui, escute o que eu vou dizer agora, que essa noite vai fazer uma escolha para o seu futuro, e essa escolha vai ser agarrar-se com Cristo, agarrar-se com Jesus, agarrar-se na presença de Deus. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Essa vai ser a sua escolha. Eu creio nisso, porque é isso que vai mudar a tua vida, e não você ficar pensando nas coisas que você podia ter feito diferente, no lugar que você podia ter nascido diferente, mas agora você dizer: ei, eu vou viver o propósito que Deus tem para mim, eu vou adorar o que Deus quer, da maneira como Deus quer que eu adore, eu vou louvar da maneira como Ele quer que eu adore, porque eu não posso mudar meu passado, mas eu tenho o livre-arbítrio para fazer um futuro melhor. Diga aí: eu tenho o livre-arbítrio para fazer um futuro melhor. E muita gente fica tentando mudar o passado que não dá para mudar. Muita gente fica falando de coisas que já foram, já morreram, já não vão acontecer, não vou voltar mais. Fica esperando as pessoas chegarem ali para te abençoar. Gente que nem te lembra mais de você. A empresa que você saiu faz mais de 5 anos, nem sabe que você existiu. Sim? Porque mudou tudo já lá. Mas você fica falando como se fosse a mesma empresa hoje. E eu vou dizer o que eu creio: Deus te deu o livre-arbítrio para fazer escolhas para o seu futuro. Talvez você ainda não tenha se recuperado das suas perdas, mas hoje Deus vai fazer algo aqui. Porque você vai parar de lutar por aquilo que passou e vai começar a lutar por aquilo que tem que ser diferente na tua vida. Vai parar de lutar por aquilo que já foi na tua vida e vai aprender com os teus erros e vai viver aquilo que foi, vai ser diferente para você. Diga aí: eu vou viver o novo de Deus para a minha vida e não o passado. Quantas vezes eu vejo pessoas que vão conversar comigo que elas não acreditam que podem se liberar desse luto. Elas estão vivendo um luto por anos e anos e anos. Uma violência que passaram, um abuso que sofreram, um trauma que viveram na sua vida, como se estivesse vivendo isso, reproduzindo todo dia os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Eu não sei você, Mas eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Teve coisas, escolhas que você fez e que você não deveria ter feito, ou deveria, foi o melhor que você podia fazer, mas eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Recentemente, eu conversando com um pastor, ele falou uma coisa para mim que mudou minha cabeça. Ele falou: Klaus, desde criança você teve que se virar. Eu falei: é verdade, desde criança eu tinha que me virar. E você vive ainda tentando se virar. Eu falei: não vou viver mais não. Porque agora meu futuro decido eu. Eu não vou viver me virando. Sabe o que é se virar? Ficar tentando ficar preocupado, ansioso com tudo, tentando resolver tudo. Eu falei: não, não vou fazer mais isso. Deus me deu a escolha para viver melhor. Quantos têm essa escolha? Eu estava preso no meu luto, porque o dia que meus pais saíram de casa, eu tive que me virar. Fez sentido para você agora, né? Mas meu luto já passou, eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhas abençoadas, eu tenho esses irmãos aqui, abençoados. E você está vivendo um luto, meu irmão, de coisas que já foram na tua vida. Diga aí: eu preciso deixar ir. Eu quero que você diga mais forte: eu preciso deixar ir. Olha o que vai dizer aqui no texto, versículo 19 a 20, eu quero ler com você. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou, e voltando ao palácio pediu que permanecesse uma refeição e comeu. Davi era um lutador. Tem gente que é lutador aqui? Tem gente que é lutadora? Cadê os lutadores dessa igreja? Aleluia! É, ele era um guerreiro, ele já desde menino estava brigando com o urso, com o leão, derrubando gigante, era um lutador. Mas ele vai ensinar uma coisa para nós: às vezes nós estamos lutando batalhas que nós não podemos fazer nada. E você vive lutando essa batalha, tentando dar o seu melhor, sendo consumido em coisas que você não pode resolver. Está roubando a tua criatividade, está roubando a tua... Está adoecendo você, está tirando a sua mente daquilo que você deveria pensar, porque você fica lutando e guerreando por coisas que não faz sentido mais na tua vida. Então ele lutou mesmo, ele lutou, e eu acredito nisso. Eu acredito que a gente, enquanto há esperança, enquanto Deus falou vai, eu vou. Mas quando Deus falou chega, eu preciso aprender, eu preciso deixar ir, porque se eu não deixo ir, eu não posso viver o que Deus tem para mim agora. Ei, eu estou pregando para alguém aqui, meu irmão. A sua força de vontade, a sua esperança quanto ao futuro vai enfraquecendo, porque você não está deixando ir o que precisava ir na tua vida. Então deixa eu falar o que Deus está me tocando, antes que eu esqueça. Tem gente que vem para cá, Deus chamou você para cá, você já sentiu que essa igreja é uma bênção, você já percebeu que Deus está fazendo algo grande aqui, mas você não deixou a sua outra igreja ir embora. Pronto, preguei. Posso ir para casa. Fez sentido o que eu falei para você? E você está aqui. E você vai ficar aqui 10 anos e não vai viver nada enquanto você não deixar ir. E qualquer coisa que eu falar, e se eu falar uma coisinha que você não gostar, você vai falar: tá vendo, tá ficando parecido com o pastor fulano de tal, lá da igreja tal. Eu nem sei quem é esse homem, mas você está me comparando com ele, porque você não deixou ir. E hoje Deus está dizendo: ei, é hora de você deixar ir, para você poder viver o novo que ele tem para fazer na tua vida. E se você crê nisso, dá um glória a Deus, levanta a tua mão, exalta o Senhor, meu irmão. Aleluia. Então na outra igreja você foi magoado, agora você fica olhando para mim com cara feia. O que eu fiz para você? Eu não fiz nada. Pronto. Falei demais, né? A Lupe não está aqui, eu falei para ela: Lu, você tem que ir, porque a Lupe às vezes dá uma editada, ela faz assim. É uma bênção, te amo, meu amor, é uma bênção. Sem ela eu fico sem filtro. Ela vai. Mas não é verdade o que eu estou dizendo? Aí vem aqui, de vez me dá um abraço gostoso, que assim. Eu não sei o que eu fiz para você. Mas na verdade eu não fiz nada, é que você não deixou ir. Hoje Deus está falando com alguém aqui que precisa deixar ir, meu irmão. Sabe, as coisas que aconteceram no seu passado, coisas que aconteceram na sua infância, problemas que você viveu, situações que não foram legais na tua vida. Olha que coisa que Davi está vivendo. Gente, como é forte a perda de um filho, né? Como é forte a perda de um filho, como é forte isso. Eu não consigo nem imaginar a dor de Davi. Eu nem queria pregar esse texto quando Deus me deu por causa disso. Eu falei, eu não quero pregar isso não. Mas Deus falou, vai pregar. Eu falei, então tá bom. Ah, mas ele levanta e fala, sabe de uma coisa? Eu vou seguir. E você vai ver no texto que ele vai continuar seguindo em frente. Só que enquanto você não deixar isso, não vai acontecer. Olha aqui o que vai acontecer no versículo 21 a 23. Se seus conselheiros perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Está vendo? Eles ficaram confusos, porque agora era o momento de prantear, de viver o luto. E ele levantou e comeu. Ele respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, porque eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela. Eu achei essa frase forte. Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Forte, né? Você precisa seguir em frente. É isso que eu entendo do texto. Ele está dizendo, tem coisas que já passaram na sua vida, tem coisas que você já sofreu na sua vida, e você precisa seguir em frente. Tem situações que você já viveu. Eu me lembrei de um exemplo aqui na igreja. Há muitos anos atrás, eu tentei, muito no começo da igreja, bem no começo da igreja, eu tentei criar células aqui na igreja. E foi a coisa mais terrível que a gente já viveu na igreja. Misericórdia, como a gente teve problema com aquilo, brigas, contendas e pessoas, tinha uma célula que a gente chamava célula dos bicudos, porque eles, a gente brincava que bicho de bico grande não se beija, né, e eles entravam, toda vez que tinha aquela reunião era uma briga e a gente tinha que ir lá, e depois de muitos anos, antes de vir a pandemia, um pouco antes, Deus falou no meu coração que a gente tinha que criar as ligas, uma igreja ao redor da mesa. E eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer. Eu estava preso a todo aquele sentimento. As ligas não são uma célula, mas elas têm um formato, né, de grupos pequenos. Eu falei, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E me lembro que eu comecei a ler um livro, não de células, nada, mas o autor falava assim, olha que coisa forte que ele falava. Falava assim, você vai ter problemas às vezes com 1%, 2%, e você não está olhando os outros 80%, 90%, 100%, 98% que vão ser abençoados. E você está tomando decisão por causa desses 2%. E aí eu fechei o livro e falei, vamos ter ligas na igreja. Veio a pandemia, e o que sustentou essa igreja forte foram as ligas. A oração, a intercessão, sem dúvida, e as ligas. Tanto que nós estamos aí há 3 anos orando todos os dias, né? Quase 3 anos. Se nós não tivéssemos feito, a gente tinha sofrido. E é disso que eu estou falando. Tem coisas que você não está deixando ir. Porque no passado não funcionou para você. No passado não deu certo. E você está vivendo esse luto ainda. Você entende o que eu quero dizer com luto? Você está preso a esse sentimento. E agora você não está deixando Deus trazer o novo para você. Eu creio que Deus está falando com a gente aqui. Tem situações na nossa vida que a gente não quer deixar ir. Você não quer deixar ir o seu ministério. Conheço pessoas aqui da nossa igreja que passaram problemas nos ministérios passados e que ainda vivem um luto, um trauma, que não conseguem fluir hoje, não conseguem usar os seus dons, não conseguem deixar o Espírito Santo tocar. Eu não vou entrar em questão aqui se esse motivo desse problema foi você que teve um problema, ou se foi a igreja que era um problema, não interessa, interessa que agora acabou, é hora de você levantar daí, meu irmão. Você não vai voltar para lá. Tem igreja que nem existe mais, que você está traumatizado. E Deus está falando para você, vamos viver o novo, aleluia. Quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando, meu irmão? Não é forte isso na nossa vida? E a gente não percebe. Então eu aprendo com Davi que esse lutador, que ele levanta e segue em frente. E você é esse lutador, que pode agora entender que pode deixar ir. E aí vem o texto, eu vou voltar um pouquinho para trás, versículo 20, porque eu passei rápido, mas de propósito, eu quero explicá-lo. Então Davi levantou-se do chão, levou-se, perfumou-se, trocou-se de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Eu gosto disso, porque eu fui escrevendo. Davi lavou-se, perfumou-se. Isso me lembra muito meu pai. Meu pai, quando eu tinha alguma coisa que não deu certo na minha vida, alguma coisa que eu fiz, que um negócio, um investimento que não rendeu, eu me cobrava muito. Meu pai falava assim: filho, vai lá, penteia o cabelo, passa gel, põe perfume, toma banho e vai viver. Forte, né? Mas o que me chamou a atenção é que ele trocou de roupa e sabe onde ele foi? Aonde ele foi? Aonde ele foi? Adorar. Isso eu nunca tinha percebido no texto. Não tem uma coisa diferente aqui? Ele tinha cometido um pecado. O profeta tinha ido lá e falado para ele. Deus tinha falado: vou pôr a mão nisso. Te perdoei, você não vai morrer. Mas vou julgar você. E sabe onde ele foi? Adorar. Não é lindo isso? Isso que é o coração, um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não errou, mas é porque ele entendeu que a vida dele toda é para a glória de Deus, é para adorar o Senhor. E tem gente que nunca mais volta, nunca mais se entrega de novo, nunca mais se derrama. E ele foi adorar, ele foi buscar. E depois ele voltou para casa e pediu um jantar, uma refeição. Eu acho, e aí é minha cabeça que viaja, né? Na minha cabeça ele estava 7 dias jejuando, 7 dias orando ali, né? O texto diz que ele não queria nem se levantar. E o menino ficou 7 dias doente e ele ficou lá buscando com Deus. E eu acho que ele comeu tudo que tinha na mesa lá. Porque a gente precisa entender que precisamos ter força para recomeçar. Não é fácil recomeçar, mas tem gente aqui que precisa recomeçar. Tem áreas na sua vida que precisa recomeçar. Tem áreas na sua vida... Eu recentemente passei por algo, foi quando eu fiquei doente, e eu sempre tive muita disposição física, e eu fui descer da cama e eu não conseguia firmar direito os pés 2 dias depois. Para mim é uma doideira isso, né? 2 dias depois, e veio uma fisioterapeuta e disse assim: você precisa recomeçar a andar. Que coisa estranha, que coisa esquisita, eu sempre andei, como assim? Mas aquilo me ensinou algo, foi uma pregação para mim. Tem momentos na nossa vida que você vai cair, vai se machucar, mas você precisa ter força para recomeçar. Tem projetos que vão fechar a porta para você, tem coisas que não vão dar certo na tua vida, e que passaram um cargo, uma profissão, uma carreira, mas você precisa ter coragem para recomeçar. Você precisa se levantar e dizer: ei, eu vou repensar, eu vou... Como é que a gente recomeça? O Davi recomeçou com autocuidado, ele começou cuidando primeiro dele. E eu fico imaginando, tem pessoas hoje que estão presas na cama, em depressão, em tristeza, e não sabem por onde recomeçar. Então eu vou dizer para você como o Davi recomeçou. Ele começou se cuidando, ele começou tomando banho, fazendo a barba, trocando de roupa, ele começou se cuidando. Depois ele foi, como é que a gente começa? Ele foi adorar o Senhor. Ele não tinha comido ainda, ele aproveitou o jejum e foi adorar o Senhor. E a gente recomeça adorando a Deus, buscando a face dEle. A gente recomeça pegando força com o Senhor para fazer a obra dEle. Meu irmão, tem gente aqui que vai recomeçar ministério, tem gente aqui que vai recomeçar chamado, tem gente aqui que vai recomeçar um novo tempo com Deus, um novo tempo de amor. Seus pecados vão ser abandonados hoje, os laços vão ser deixados para trás, porque você vai fazer escolhas melhores e vai começar algo diferente. Sabe, você vai chegar na tua casa, você vai chegar amanhã no teu trabalho e as pessoas não vão saber, mas vão perceber que você está diferente, porque algo recomeçou dentro da tua vida, algo começou, você teve coragem de dizer: eu aprendi com meus erros, eu aprendi com meu passado, mas eu estou deixando eles ir, porque agora eu quero ser uma versão melhor de mim, eu quero viver algo melhor, eu quero viver a presença de Deus, eu quero adorá-lo, eu vou me cuidar melhor, eu vou me preparar melhor, eu vou buscar melhor, porque Ele vai ser o centro da minha vida. Aleluia! Tem gente aqui hoje que precisa dessa força para dizer: eu vou recomeçar. Eu já tentei uma vez, já tentei duas vezes, mas eu vou recomeçar, eu vou fazer de novo. Aleluia! Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? Glória a Deus. Aliás, eu vou te dar alguns segundos para você adorar a Deus, glorificar o Senhor, meu irmão. Porque tem gente aqui que hoje vai começar algo novo na sua vida. Ah, Se você não entende que eu estou pregando, eu não vou adiantar muito não. Você vai ver no final que ele vai consolar Betseba e de Betseba vai vir Salomão, como eu falei, vai vir Natã. E ali vai vir uma história de um rei em Israel muito poderoso, que é Salomão, muito sábio, amado por Deus. Gedidias é o nome de Salomão. Vai vir também Natã, que vai ser aquele que vai vir da linhagem de Jesus. E isso fala no meu coração, porque quando a gente se permite recomeçar, o destino, o propósito de Deus na nossa vida não acabou. A gente está preso no luto porque a gente acha que o propósito acabou, mas o propósito não acabou. Tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Tem coisas que Deus ainda vai gerar na tua vida. E eu vou dizer para você, há um legado que você vai deixar. Salomão é o legado de Davi. Você sabe que Davi juntou todos os recursos para construir o templo, mas foi Salomão quem construiu o templo. É, o filho de Betseba que construiu o templo. Deus, na sua graça, transformou, perdoou e usou aquele rapaz para construir o templo. Há um legado que você vai deixar. Oi, diga comigo, tem um legado que eu preciso deixar. E é isso que Deus fala comigo. A gente está perdendo tempo vivendo essa mortalha, esse luto, ao invés da gente recomeçar com as nossas pequenas atitudes. Não dá, às vezes, para fazer coisas grandes, mas você pode recomeçar. E o tempo está indo embora. O tempo está indo embora, a gente acha que tem todo o tempo do mundo, a gente não tem todo o tempo do mundo, é agora que Deus quer usar você, é agora que a tua família vai ser um ponto de pregação ali na sua casa, é agora que uma liga vai surgir na tua vida, meu irmão, eu estou pregando para alguém aqui, eu não sei para quem, é agora que você vai ser um instrumento no teu trabalho, é hoje que você vai recomeçar a louvar a Deus, a cantar cânticos que você não cantava mais, é hoje que você vai sair dessa depressão, é hoje que você vai deixar embora... Ele foi embora, escuta que eu vou pregar agora. Ele foi embora da tua vida porque não era para você. Deus vai trazer algo novo para você, meu irmão. Então deixa-o ir, deixa-o ir embora, porque é hora de você recomeçar. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus, querido? A gente quer fazer coisas grandes para Deus, e para fazer coisas grandes a gente tem que começar com as pequenas. Lavando-se, perfumando, se aceitando, se perdoando, adorando a Deus, louvando, dando graças por aquilo que a gente pode fazer. Aleluia. Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? Capítulo 12, versículo 24 a 25. Depois Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Você percebe como a Bíblia é sábia? Agora, o texto começou falando da mulher de Urias. Agora diz, depois Davi consolou sua mulher, Betseba. Agora não é mais a mulher de Urias, agora é a mulher de Davi. Não, você precisa entender isso, não é um acaso que está aqui. Enquanto ele estava vivendo o erro, o pecado, as consequências só foram destruição. Mas agora que ele se acertou com Deus, pediu perdão, mudou de vida, assumiu o erro dele, Deus agora está dizendo, e deitou-se com ela e teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, o Senhor o amou, enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, Natã deu ao menino o nome de Gedidias. E aí eu fico pensando nisso, que ainda existem coisas que precisam acontecer em sua vida. Quantos creem nisso? Tem coisas que precisam acontecer na sua vida. Tem coisas que Deus preparou. Deus tem um propósito maior para Davi. Deus tem um propósito maior para Davi. Davi, sua casa vai permanecer para sempre. Olha que forte. E hoje a gente sabe que a casa de Davi permanece para sempre em Jesus Cristo. Deus tem um propósito. Existem coisas que precisam ser vividas, que vão ser vividas em sua vida e na minha vida, e que a gente tem que entender que precisa começar agora na nossa vida. Então, o que Deus está falando conosco? É que às vezes nós estamos presos a lutos e perdas e erros, mas você tem poder de mudar isso. Tem decisões ruins, tem pecados que você precisa abandonar, porque esses pecados estão roubando o futuro e o destino que você tem. Mas também há a graça de Deus para você deixar ir. A graça de Deus para você dizer, sabe de uma coisa? Eu não preciso viver preso a isso. Eu não preciso viver eu cometi esse erro, eu não fui legal, eu podia ter sido melhor, eu vejo pela história dos meus pais, o erro dos meus pais, as brigas que eu vivi em casa, eu não preciso reproduzir isso na minha vida, eu não preciso ficar sofrendo isso todo dia, eu não preciso ficar lamentando isso todo dia, eu posso deixar ir na minha vida. E eu preciso acreditar que, dependente da situação que eu estou vivendo, Deus vai me dar força para recomeçar. Deus vai me dar força para eu me levantar. Deus vai dar força para eu começar. O emprego que você perdeu não foi o melhor do mundo. Eu creio que a porta que Deus tem para você vai ser maior à frente. Você crê nisso em nome de Jesus, meu irmão? Eu creio que você vai ter força para recomeçar. Ah, sabe, aquela tristeza, o relacionamento que você lutou, você fez o seu melhor, você tentou fazer tudo de melhor e não deu certo. Deus vai te dar força para recomeçar, para você viver o que Deus tem para fazer na tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Agora, às vezes a gente não consegue fazer isso, porque a gente está preso aos nossos sentimentos, mas nós precisamos entender, olha que coisa linda, nós sabemos a importância do rei Salomão para o reino de Israel, nós sabemos que Natã, irmão de Salomão, de acordo com Lucas 3, estava na genealogia de Jesus, nós sabemos que Salomão foi amado, por quê? Porque Deus ainda continua escrevendo o seu propósito. Deus, então você precisa ouvir essas duas pregações, porque de manhã eu disse para você que quando você faz escolhas ruins, você vai ver muita gente que tinha grandes projetos, grandes sonhos, podia ter sido realizado grandes coisas e o seu futuro foi roubado. Amém? Porque quando você faz escolhas ruins, você deve conhecer jogadores de futebol, cantores, pessoas incríveis que tinham todo sucesso e que fizeram escolhas ruins, que não estão mais no nosso meio, que morreram mais jovem que eu. Sim? Porque fizeram escolhas ruins. Mas aí Deus fala para você: ei, eu quero terminar o que eu comecei na tua vida. Eu quero terminar o que eu comecei na tua vida. Amém? Tem a força puxando a gente. O pecado jaz a porta, diz a palavra de Deus, e hoje nem mais na porta ele está, ele já está dentro de casa, ele está dentro do seu celular, ele está dentro da tua internet, mas você tem autoridade para falar: ei, eu tenho poder sobre isso, eu não vou ligar esse celular, eu não vou usar essa internet, eu não vou fazer pacto mais com isso, porque eu vou fazer escolhas melhores. Amém, queridos? Mas agora, para aqueles que estão vivendo luta, perda, é hora de recomeçar, é hora de liberar perdão, é hora de deixar aí a tristeza, é hora de deixar aí os sentimentos de remorso, de culpa, para que Deus possa criar um estágio novo, um sentido novo e um propósito novo na tua vida. Você recebe essa palavra hoje? Eu vou terminar assim. Então, quando eu olho para tudo isso, o que, que Deus fala comigo? Aleluia, está pronto? Amém? A história não acabou. Diga aí, a minha história não acabou. Ei, você que está vivendo um luto, você precisa dizer com fé. Dá um sorriso para mim e diz: a minha história não acabou. Se eu tirasse uma foto do sorriso de vocês, tem gente que está sorrindo assim para mim, ó. A minha história não acabou. Acabou sim, acabou, não acabou. Deus tem propósito, Deus, na sua vida, Deus tem plano. Chegou a hora de você se levantar, diga aí, chegou a hora de eu me levantar, chegou a hora de eu parar de chorar e viver o que Deus planejou, chegou o momento de você crer no propósito de Deus maior que Ele tem para você. Esse é o momento que você está vivendo. Deus está fazendo algo grande aqui e precisamos adorá-lo. Precisamos adorá-lo, precisamos soltar o que está prendendo e buscar a face dele. É hora de você se levantar. E quem está pronto para levantar, fica de pé aí, meu irmão. Eu quero ver você se levantando. Tem força de Deus aí na tua vida para recomeçar. Quantos têm força de Deus para recomeçar? Eu percebo que eu estou mais empolgado que você, mas tudo bem. Tudo bem. É assim mesmo. Começa comigo. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado. Vou dizer uma coisa para você que eu nunca disse. Às vezes eu chego aqui, hoje nós tivemos aqui cerca de 1.300, 1.200 pessoas nos três cultos. Aleluia, glória a Deus. Mas às vezes eu fico triste, porque hoje nós tínhamos 50 pessoas a menos do que o normal de manhã, 50, eu fiquei triste, cheguei em casa e falei: Deus, o Senhor me abandonou, onde estão essas 50? Aí eu cheguei aqui à noite, eu falei: não, vou recomeçar, nós vamos ganhar mais gente para Jesus, nós vamos ver mais gente sendo salva. Quantos creem nisso, meu irmão? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? E às vezes você vai chegar no seu trabalho, vai chegar na sua vida e você vai falar: Senhor, esse mês a conta não fechou. Tudo bem, nós vamos recomeçar. Mês que vem eu vou guardar mais, eu vou viver mais e eu vou viver a glória do Senhor, porque Deus me dá poder para recomeçar. Aleluia! Levanta a tua mão aqui, eu quero ouvir você dar um brado aqui comigo agora. Diga: eu tenho poder de Deus na minha vida para recomeçar. Adore-o, adore-o, louve-o. Faz assim, ó. Olha para quem, peraí, mais, dá um minuto. Olha para quem está do teu lado e fala assim: chegou a hora de levantar. Deixa aí. Vou falar uma coisa para você. A partir de agora, se você ficar me olhando com cara feia, eu vou descer daqui e vou chacoalhar você. Falar: eu não sou seu ex-pastor. Eu estou ouvindo glória a Deus aí, irmão. Ei, eu estou ouvindo uma faísca acendendo aqui na igreja. Eu estou vendo uma chama acendendo.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.